Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel. Eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Integrado. A faculdade ela está localizada na cidade de Campo Mourão, no estado do Paraná. E esse podcast, né, ele foi criado para a disciplina de Humanidade e Meio Ambiente, ministrada pela professora Tuane. E todos os nossos episódios, eles são voltados para o saneamento básico, mas a gente abordando ele de formas diferentes. Né? O nosso objetivo ele é explicar o tema de uma forma mais descontraída, mais parecido com uma conversa entre amigos. Então hoje, né, no nosso episódio final, junto comigo, tá a Mariana.
Oi, gente, tudo bem? Eu faço psicologia também no Centro Universitário Integrado.
E além da Mariana, a gente está aqui com a Tainara.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tainara. Eu faço farmácia também no curso no Centro Universitário Integrado.
Só que hoje a gente tem uma participação especial, né? Como no último episódio a gente falou um pouco sobre o Trata Brasil, a gente resolveu trazer para vocês uma pessoa que já está por dentro um pouco mais do assunto, que é o Rubens.
Olá, gente. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para a gente falar um pouco sobre o Trata Brasil, saneamento, saúde e meio ambiente, né? Obrigado.
Então, gente, né, como eu falei no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco com o Rubens sobre o Trata Brasil, sobre a participação dele no país, a participação do projeto, né? Mas antes eu queria pedir para vocês seguirem a gente no nosso perfil no Instagram, que é o @sanitar_saneamento_básico, que lá a gente está postando sobre os assuntos dos nossos podcasts, sobre. Para vocês poderem acompanhar um pouco mais, né, o trabalho da nosso trabalho nesse semestre. Então, galera, retomando, né, a linha do episódio anterior, né, que a gente falou bastante sobre o Trata Brasil. Rubens, será que você pode explicar para a gente um pouco sobre o que que é o Trata Brasil, para o pessoal entender melhor?
Claro, posso sim. Bom, então, obrigado novamente pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui falando com você sobre saneamento. O Trata Brasil é uma OSCIP, para quem não sabe muito bem o que significa, a sigla é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, nós somos uma entidade do terceiro setor, né? Não somos nem empresa e nem governo. E também não somos uma consultoria, né? Muitas pessoas confundem um pouco a função de uma instituição com consultoria. O papel do Trata Brasil é justamente falar um pouco sobre o saneamento básico, né? E aí, o saneamento básico, na legislação brasileira, ele abarca quatro serviços, que é água, esgoto, lixo e drenagem, né? Que seria água de chuva. No entanto, o Trata Brasil fala somente de água e de esgoto. Tá? Lixo e drenagem são temas que nós não trabalhamos aqui dentro. Então, o nosso papel é justamente pegar dados públicos, que todo mundo tem acesso, de água e de esgoto, e publicar isso de uma maneira mais fácil para a população. E o nosso objetivo é justamente fazer com que a população brasileira tenha consciência do problema que nós vivemos. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar isso ao longo do episódio, mas só para adiantar um pouquinho. O que o Trata Brasil observa, né, é que o Brasil é um país que discute tecnologia 5G, é um país que exporta aviões, é um país que discute também outras tecnologias, mas em relação ao saneamento básico, ainda é um país que está muito atrasado. A gente está falando de uma infraestrutura elementar, básica, como o próprio nome diz, mas que é muito atrasado. Então, o grande objetivo do Trata Brasil é fazer estudos, promover projetos sociais para que a população entenda qual é a importância do saneamento básico. Pode parecer muito óbvio para nós que o saneamento básico é importante, né? Mas não é assim para todo mundo, né? Muitas pessoas no Brasil, talvez assim metade do país, podemos dizer dessa maneira, ainda tem muitas dúvidas de quão importante é, de como impacta a vida das pessoas. E é isso que a gente produz aí com os trabalhos do Trata Brasil.
É igual a gente estava comentando, né, só no, nos últimos episódios, que o pessoal acaba convivendo, entrando dentro de uma bolha social que se eu tenho um saneamento, todo mundo tem, né? E não é bem assim que acontece. A gente tem que ter consciência das outras realidades, né? Da realidade de outras pessoas também, né?
É, perfeito, é isso aí. Assim, saneamento básico, a gente também tem uma ideia um pouco errônea, a de que eu tenho, mas será mesmo que você tem? Porque qual é a concepção de saneamento básico? Vamos começar pelo começo. Água potável. Então eu abro a torneira, tem água. Eu ligo o chuveiro, tem água. Eu vou lavar roupa, tem água entrando na máquina de lavar. Tá, ok. Geralmente a gente sabe se a gente realmente tem água porque a gente paga uma conta. Se eu não pago uma conta de água, alguma coisa está errada. Então eu não tenho água exatamente. Então essa água está vindo de algum lugar. Mas geralmente quando a gente fala de água, as pessoas têm uma mínima noção, as pessoas sabem. Então assim, basicamente, ter ou não ter água, eu sei se eu tenho ou não tenho. Então eu falo por mim, eu tenho água, eu moro num prédio aqui na cidade de São Paulo, eu sei que aqui o meu prédio ele é abastecido com água encanada de uma empresa de saneamento. No meu caso aqui é a Sabesp, né? Quem está ouvindo a gente pode morar em alguma cidade que não seja a Sabesp, porque a Sabesp ela é responsável pelo serviço de saneamento básico em parte das cidades do estado de São Paulo. Não é o estado todo, tá? Bom, e o esgoto? Será que eu tenho a coleta de esgoto? Porque eu vou lá, eu dou a descarga, e aí eu não vejo mais nada. Eu vou lá, lavo a mão, lavo a louça, e aquela água suja vai para o ralo e eu não vejo mais nada. O simples fato de você não ver não significa que você tenha coleta de esgoto. Porque o esgoto ele pode literalmente estar indo para o ralo e do ralo saindo para a rua, ou saindo para um rio, ou saindo para um córrego. Aí que mora o grande X da questão. Não é porque a gente não vê que a gente tem. Então, a questão da coleta de esgoto é um pouquinho mais complexo, né? Porque no mundo ideal, a coleta de esgoto é o seguinte: eu dou descarga, eu lavo a mão, toda aquela água suja que está saindo da minha casa, ela vai para uma tubulação que vai levar para uma estação de tratamento de esgoto, as famosas ETs, de alguma empresa que opera o serviço na minha cidade. Então, beleza. Então, se isso tudo acontece, opa, legal, eu tenho a coleta do esgoto. Então, isso é muito confuso na cabeça das pessoas, porque a gente tem uma tradição aqui no Brasil, um pouco estranha até, mas que não é fora do comum, porque já se tornou muito comum, é o nosso esgoto ir para a tubulação da água da chuva, que a gente chama. Então, o esgoto sai da nossa casa. Ele percorre por debaixo da terra, mas ele está indo para uma tubulação de água de chuva, que não vai levar em lugar nenhum, vai levar somente num córrego ou para um rio. Aí quando chove, daquelas enchentes, aí você vê que, ah, o meu bairro, poxa, subiu uma água preta, uma água suja, que parecia esgoto. E é, na verdade, basicamente é. Então, assim, é muito complexo, a gente não tem muita noção se a gente tem ou não tem, mesmo morando em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais. Não é porque moramos em grandes cidades ou capitais que a gente tem saneamento básico. E aí, só para concluir, para a gente voltar aqui nas perguntas, a gente tem cidades, cidades não, desculpa, a gente tem bairros, por exemplo, na cidade de São Paulo, e aí eu cito Morumbi, eu cito Jardins, que são bairros de classe média alta ou classe alta, que tem prédios e que tem casas que não tem coleta de esgoto. O esgoto vai para uma fossa, que é um buraco, né? Que a gente chama de buraco. Existe dois tipos de fossas: fossa rudimentar, que é literalmente um buraco. Eu abri um buraco na terra e joguei o esgoto lá. Ou a fossa séptica, que eu abro o buraco e eu revisto ele com cimento, por exemplo, para proteger o solo. Independente de qual fossa a gente está falando, nenhuma delas é muito adequada, tá? Existem discussões se é bom, se não é. Ah, mas, porra, parte do Brasil tem que. Isso é uma discussão de fato longa. Mas, geralmente, fossas, elas não são as maneiras mais adequadas. Então, tem prédios, tem casas no Morumbi, nos Jardins, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, aonde o esgoto das pessoas saem da casa das pessoas, elas não veem mais, só que tá indo para um buraco. Aí depois vai um caminhão limpar a fossa, suga tudo aquilo e leva para algum lugar. Isso é muito preocupante porque a gente tem uma ideia de que, ah, não, mas isso só acontece em lugar pobre. em comunidades ou, sei lá, em alguns lugares do Nordeste, alguns lugares do Norte. Não, acontece em grandes cidades do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente acaba vendo, né? A gente acaba tendo um conhecimento sobre isso. Então, só para finalizar, é muito complexo a gente achar que tem saneamento, sendo que pode ser que a gente não tenha. E aí a gente vai cair numa discussão de que como é que isso deve ser feito, quem que é o responsável, como que eu cobro isso, mas é uma boa discussão, inclusive, para a gente já começar o episódio.
Sim, é bacana, é bem interessante, né, essa questão desses bairros mais classe média alta que você comentou, porque é justamente igual você disse. Muitas vezes as pessoas pensam que essas coisas acontecem justamente em cidades menores, cidades pequenas, bairros, cidades mais pobres. E você trouxe pra gente, né, esse conhecimento que não, que isso acontece sim em bairros classe média, né, de grandes cidades. Mas voltando ao assunto sobre o Trata Brasil, você falou um pouco sobre o que é, quem vocês são, como trabalham. Mas como funciona a questão do Trata Brasil junto com a população, essa participação entre os dois?
Legal, boa pergunta. Bom, o Trata Brasil, ele tem uma premissa de ser um grande gerador de conhecimento. Então, se vocês entrarem no nosso site agora, que é o tratabrasil.org.br, ou numa outra plataforma que nós somos responsáveis também, que é painelsaneamento.org.br, vocês vão ver que nós somos grandes geradores de conteúdos, de informação. Então é muito fácil entrar no nosso site e vocês terem algum tipo de informação de como é que está o saneamento em cidade X, como é que está o saneamento em cidade Y, quantas doenças foram geradas ou as pessoas pegaram no Brasil em determinado ano. Então, esse é o nosso primeiro canal com a sociedade, é o canal público aberto para que a sociedade entre, use sem nenhum tipo de cobrança, qualquer informação nossa gratuita e para qualquer fim. Então, você é estudante de arquitetura, por exemplo, está fazendo um trabalho na faculdade ou no estágio sobre saneamento, está lá, o nosso site é totalmente aberto. Ah, sou estudante de engenharia, estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, está lá, a gente fornece gratuitamente todas as informações e todos os estudos do Trata Brasil. Esse é o nosso primeiro contato com a sociedade. A gente também tem uma aproximação com a sociedade quando a gente faz projetos em comunidades. A gente tem um pé, que a gente brinca que é o pé na realidade, né? Primeiro a gente gera muito conteúdo, mas a gente também pisa nas comunidades, a gente pisa nos bairros que não tem saneamento básico a comprovar tudo aquilo que eu trouxe na teoria. Então, esses projetos, eles acontecem de maneiras mais esporádicas, eles são projetos que acontecem em alguns lugares, porque o Trata Brasil, por si só, não faz projeto. Tá? A gente sempre participa de algum projeto com alguma empresa, com alguma instituição, com algum órgão público, projetos para que a gente consiga ajudar. Então, eu vou dar um exemplo aqui claro. Há pouco tempo atrás, eu estive em Manaus, agora no final de setembro de 2021, eu estive em Manaus para participar de um projeto, na verdade, para apresentar os resultados de um projeto em 3 bairros de Manaus que o Trata Brasil fez um projeto social. Na verdade, esse projeto social, ele foi uma pesquisa interativa, né? A gente entrou nesses bairros, entrevistamos as pessoas para entender quais são os problemas de saúde que elas têm por falta da água. A gente focou só na água. Quais tipos de outros problemas socioeconômicos que essas pessoas têm porque ela não tem água tratada. Tá? E aí, essas pessoas depois elas receberam o serviço de água pela empresa que trabalha em Manaus. Né? A empresa ela levou água encanada para as pessoas. A gente aplicou um novo questionário para entender, poxa, legal, agora você tem água. E o que mudou isso na sua vida? Então, esse é o nosso pé na realidade, esse é o nosso contato com a sociedade. A gente foi lá, a gente conversou, mostramos quem somos, qual a importância de ter uma água encanada, o que isso estava fazendo na vida das pessoas, que diferença que isso estava fazendo na vida das pessoas. E aí, assim, só um pequeno adendo aí de um dos resultados que a gente obteve. A gente sabe que água encanada melhora a qualidade de vida. Não à toa, nós, seres humanos, temos uma expectativa de vida hoje muito maior do que na época dos nossos avós ou bisavós, porque há 70, 80, 90, 100 anos para trás, a gente não tinha a quantidade de lugares com água encanada como nós temos hoje. Então, à medida que a água encanada foi avançando no Brasil, a expectativa de vida também aumentou. Por quê? Porque agora eu tenho uma água que não vai me dar cólera, que não vai me dar nenhum tipo de problema, né? E que eu posso, viver tranquilamente, digamos assim. Então, o Brasil avançou de alguns anos para cá. E a gente sabe que isso melhora a saúde das pessoas. Então, isso é óbvio, né? Só que um dos resultados que a gente obteve lá em Manaus foi diferente. As pessoas, na verdade, disseram que a chegada da água encanada na vida delas mudou a dignidade humana. Ó, quando você tem acesso à água, você tem acesso a uma conta de água. Por quê? Porque você tem que pagar. É uma tarifa, né? É tipo uma conta de celular. Você paga a sua conta de celular, você paga essa sua conta de água. A partir do momento que você tem essa conta de água, significa que você tem um CEP. Significa que você tem uma rua. Então você é reconhecido, você tem, digamos assim, você faz parte da estatística do local. Essas pessoas, elas se sentiram parte da estatística de Manaus. Então isso é um dos resultados que eu estou trazendo para vocês, mas enfim, teve vários outros resultados, eu sei que isso não é o foco, mas é só para mostrar para vocês qual é a aproximação que nós temos com a sociedade, que é de levar essa informação para ela e também de ouvir, de entender um pouco mais quais são os anseios dela e como que isso pode mudar, com a chegada do saneamento.
Essa questão que você disse, né, do pessoal se sentir parte da sociedade, foi uma coisa que nós apontamos em um dos episódios passados, que a gente falou um pouco sobre a questão da saúde psicológica das pessoas, da saúde mental, e como essa falta de saneamento básico, ela acaba gerando, né, essa parte da pessoa pensar que ela não faz parte da sociedade, né. Mas você comentou também, né, dos trabalhos e da participação que vocês fazem. E uma das dúvidas que eu tenho para mim é que, assim, toda a população pode participar. Se eu quiser fazer parte do Trata Brasil, como que funciona? Eu tenho que passar por um processo? Eu tenho que eu posso participar tranquilamente ou não? Tem que ter algum fundamento, alguma bagagem anterior?
O Trata Brasil, na verdade, não é uma instituição que tem voluntários, por exemplo, como algumas outras instituições têm. Na verdade, para você, não existe uma maneira de fazer parte do Trata Brasil. O Trata Brasil é uma instituição que tem funcionários que trabalham lá dentro, né? que produzem pesquisas, que trabalham com toda a parte da comunicação, que trabalham com os projetos. Então, é basicamente como se fosse uma empresa, né? Uma instituição, e tem pessoas que realmente se dedicam lá 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, é uma instituição normal, como qualquer outra. A parte do voluntariado, que seria trazer pessoas diversas, de vários segmentos, a gente minimamente, a gente tem mais ou menos quando tem alguns projetos. Então, lá em Manaus, por exemplo, a gente contou com a participação de jovens das comunidades que a gente trabalhou. Então, a gente contou com a participação deles para ajudar na pesquisa, para ajudar no trabalho e tudo mais. Então, foi uma espécie de recrutar pessoas para ajudar o Trata Brasil. Mas a gente não tem uma prática de ter pessoas participando de ações, né? Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, algumas instituições, principalmente grandes, assim como Greenpeace, como a WWF, quem mais? A própria Unesco, né? Eles têm umas práticas de voluntariado, de organizar dias para chamar as pessoas para ajudar em mutirões, essas coisas. O Trata Brasil não tem isso. O nosso grande, realmente, papel é uma instituição que tem os funcionários que estão trabalhando e tudo mais, e o nosso grande papel é fornecer conteúdo para a sociedade, dialogar, debater com autoridades públicas, debater com as empresas. O Trata Brasil é muito convidado para ir para Brasília, para participar de audiência. A gente é muito convidado para ir em alguns estados brasileiros e falar para deputados, falar para vereadores, para prefeitos. A gente é muito convidado para estudar uma determinada localidade. Por exemplo, agora há pouco tempo a gente estudou o Maranhão. Então a gente fez um estudo sobre o Maranhão, a gente apresentou para as autoridades do Maranhão, para alunos de universidade. Então o nosso grande papel é justamente ir levando informação, ajudar os locais, mas a gente não tem muito esse papel de realmente recrutar pessoas para nos ajudar, porque a gente não tem essa característica como outras organizações têm.
É, então o trabalho de vocês é bem diferente de ONGs, às vezes, né? Que o pessoal de ONGs que às vezes eles contratam, né, esses trabalhos voluntários, o pessoal participar e tudo mais, né?
É, exatamente. É, tanto que existem algumas ONGs que você pode doar, né, como pessoa física. Então, você, Daniel, você pode ir lá, entrar em uma determinada ONG e depositar R$10 na conta deles, no Pix, né? O Trata Brasil não tem essa prática. Por exemplo, a gente não aceita doações de pessoas físicas. O Trata Brasil, ele é mantido por várias empresas, diversos segmentos. Então, a gente tem dentro do Trata Brasil Coca-Cola, Amanco, Tigre, Unilever. A gente tem um grande número de empresas que ajudam o Trata Brasil, né? E paga o salário dos funcionários, ajuda a manter o escritório, ajuda a manter as nossas atividades em alguns lugares, né? Embora a gente tenha todas as empresas nos ajudando, é muito importante dizer isso, e eu falo tranquilamente, sem nenhum problema, nenhuma dessas empresas elas têm autonomia para mandar no que a gente vai fazer. Então, assim, eu não respondo para empresas do gênero, ah, eu vou lá, eu vou defender o tipo de coisa que vocês fazem. Não, eles aqui no Brasil existe toda uma política, né, para incentivar que empresas apoiem organizações, né, e aí elas têm alguns benefícios e tal, mas dentro do Trata Brasil a gente tem uma autonomia, uma independência de seguir como a gente acha que tem que seguir. Se uma empresa não concorda, sinto muito, então a gente não precisa dessa empresa, né? Então a gente toma muito cuidado justamente para manter essa independência. E aí, eu estou explicando tudo isso porque é justamente para mostrar para vocês a diferenciação, né? Existem ONGs que também são financiados por empresas, mas que também recebem doações de pessoas físicas. E com isso trabalha com voluntariado, e com isso recruta para atividades, mas não é o nosso caso.
É bem, bem interessante essa parte que você disse, porque eu acho que muitas pessoas acabam confundindo, né, essa questão. Igual, eu mesmo achei, né, que seria algo que você pudesse se voluntariar para poder participar, para poder
Sim,
ajudar.
Sim, eu também achei que era algo baseado numa causa, alguma coisa do tipo. Então foi bem esclarecedor essa parte de diferenciar como funciona. É bem importante.
Eu só queria fazer um adendo. O Trata Brasil, ele trabalha por uma causa, que é a causa do saneamento. Mas a única diferença de fato é que a gente toma muito cuidado para não se abrir muito como uma ONG, porque a gente tem objetivos claros, né? Nossos objetivos trazer informação, levar informação, estudar os locais, pressionar as autoridades. Então, para isso, a gente tem uma estrutura já pronta. Quando a gente tem um projeto na rua, como eu comentei com vocês de Manaus, mas já aconteceu em Guarulhos, já aconteceu em Porto Alegre, já aconteceu no Rio de Janeiro, aí sim a gente vai convidar, vai trabalhar com pessoas locais, com pessoas que moram naquela região que o Trata Brasil vai fazer um tipo de ação.
Vocês trabalham, tipo assim, com o pessoal da localidade, com pesquisas, como que tá, igual você falou do pessoal lá de Manaus, né? Vocês fizeram a pesquisa antes do projeto, depois do projeto, para ter esse retorno, como que as pessoas se sentiram, né?
Perfeito, é isso. Quando a gente tem um tipo de trabalho como esse, a gente conta com a ação local, como acontece várias vezes. Então, a gente teve agora recentemente um trabalho em Mogi das Cruzes, né, aqui pertinho de São Paulo. A gente contou com a ajuda também de proprietários rurais, né, donos de propriedades rurais da região de Mogi das Cruzes, para nos ajudar num projeto que a gente estava fazendo junto à prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, quando a gente tem esses trabalhos pontuais de campo, aí sim a gente vai contar com o auxílio de voluntários, de parceiros, mas isso também tudo é muito bem planejado, porque a gente não pode, por exemplo, abrir no site do Trata Brasil uma chamada pública, por exemplo, olha, vamos fazer um projeto no Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro, nos contate. Não, a gente não faz isso. Previamente, a gente já vai para o local, a gente conversa com lideranças comunitárias, a gente faz todo o mapeamento do local, pergunta para as lideranças, olha, quem são as pessoas que a gente pode contar com a ajuda, e aí sim a gente toca o projeto.
Eu achei bem interessante essa questão que você disse, porque é algo que a gente vem comentando nos outros episódios, né? Porque vocês pegam o conhecimento ali da região que vocês estão fazendo essa pesquisa, pegam os dados, todas as informações daquele lugar, que muitas vezes são pessoas que não têm, né, uma voz maior, uma voz para poder serem ouvidas, e vocês acabam dando essa voz para a população, né, trazendo os fatos, trazendo os dados, os conhecimentos, todos sobre aquelas localidades, né?
É isso mesmo. Um dos grandes parceiros do Trata Brasil, eu não sei se todos conhecem, já ouviram falar, é a Pastoral da Criança, que é um órgão da CNBB, né? Na verdade, eles trabalham junto à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, então eles têm uma ligação com a Igreja Católica muito forte. E a Pastoral da Criança, eles têm braços no Brasil inteiro, então praticamente quase todas as cidades do Brasil vocês vão encontrar um representante da Pastoral da Criança, que geralmente é um voluntário da igreja e tal, que representa a Pastoral da Criança naquela localidade. A Pastoral da Criança foi o primeiro parceiro institucional do Trata Brasil lá na fundação do Trata Brasil em 2007. Então, de lá para cá, já faz 14 anos, o Trata Brasil tem a Pastoral da Criança do lado. Então, assim, eu vou para Manaus, eu vou conversar primeiro com a Pastoral da Criança de lá. Eu vou conversar com líderes comunitários, porque são pessoas muito relevantes, pessoas de respeito dentro das comunidades. Então, eu vou primeiro acionar um número de pessoas, um número de parceiros para me ajudar quando eu tiver esse trabalho em campo. Então, por exemplo, eu cito a Pastoral da Criança porque é uma parceiraça do Trata Brasil. Eles ajudam muito a gente, eles abrem portas, eles têm trabalhos fantásticos em comunidades. Eles fazem avaliação de gestantes, de recém-nascidos, de crianças de uma determinada idade, a questão nutricional, que isso não está muito intrinsecamente envolvido com o saneamento, que é o que a gente trabalha, mas acaba ligando, né? Porque a gente está falando da saúde da criança, que a pastoral fala, e a gente também fica de olho, porque o saneamento básico, quando não tem, ele impacta na vida das crianças. Então, enfim, a Pastoral é uma grande parceiraça e ela abre muitas portas, ela coloca a gente em contato com muitas pessoas.
É interessante você pegar, abordar, né, esse assunto da questão da Pastoral da Criança, porque a gente teve uma aula, até na aula da professora Tuane mesmo, de Humanidade, que ela fez uma videochamada com algum amigo, um amigo dela, se eu não estou enganado, ele é um frei, agora eu não me recordo da qual cidade, e ele comentou bastante que eles ajudam nessa questão, mas ele não falou sobre o Trata Brasil em si, mas ele disse que essa questão da Pastoral da Criança, que eles acabam ajudando, acabam fazendo parte, e se eu não me engano, ele foi para... Agora eu não me recordo se foi para Manaus ou para um outro estado também, para fazer uma participação, mas não lembro se era justamente para a questão do saneamento, mas né, foi nessa linha, né? Porque tem a ver com a disciplina, mas eu achei bem interessante esse ramo que você disse da Pastoral da Criança, eu mesmo não tinha conhecimento.
A Pastoral da Criança, ela é uma entidade nacional riquíssima, assim, na verdade eles inclusive já estão em vários países da América Latina também, e eles ajudam muito, né? Eles acreditam também na causa do Trata Brasil, né? Desde a Zilda Arnes, né? que é a fundadora da Pastoral, depois o Nelson, né? Que é o filho dela, que continua lá na Pastoral, e outras pessoas que lá passaram, né? O Clóvis, que é uma pessoa incrível, que também ajudou muito o Trata Brasil e esteve dentro da Pastoral. A Vanusa, que é uma pessoa da comunicação. Enfim, todas essas pessoas que eu estou citando nomes, né? E fazem parte da Pastoral da Criança, elas acreditam na causa do saneamento, porque como a causa da Pastoral ela está ligada à infância, ela sabe que a falta de saneamento básico é um dos fatores primordiais para a saúde da criança. Então, enfim, só para realmente detalhar para vocês assim como é que funciona um pouco a nossa parceria com eles. Mas sempre que a gente precisa, a gente tem a felicidade de ter o apoio deles.
É que essa falta, né, de saneamento básico, essa falta de acompanhamento na infância, ela acaba acarretando vários problemas, né, na vida adolescente, na vida adulta, na velhice.
No desempenho isso. Geral, né?
E também uma das coisas que a gente sempre comentou nos podcasts são que as doenças que são causadas por conta da falta de saneamento, pelo contato com a água contaminada com algum micro-organismo, geralmente é mais afetado justamente nessa idade, né? Das crianças, por exemplo, bebês que têm esse costume de colocar a mãozinha na boca para tudo, que acabam sendo, né, contaminados com isso.
É.
Não, perfeito, é isso mesmo.
Então, já acho que a gente está meio chegando ao fim. Tem alguma coisa, Rubens, que você gostaria de falar para o pessoal? Alguma mensagem, alguma coisa assim?
Eu acho que um recado final é o seguinte, para quem está nos acompanhando sobre esse tema do saneamento, que vocês já estão falando, né, em outros episódios também, é o seguinte, a gente está vivendo um novo momento do saneamento básico, isso é muito importante ser dito. O Brasil tem uma nova legislação, uma nova lei federal do saneamento já em vigência desde o ano passado, que foi aprovado pelo Congresso, sancionado pela Presidência da República, que é o novo marco legal do saneamento básico. Existem muitas discussões em torno do novo marco legal, mas um novo sopro de esperança para o saneamento básico daqui para frente. Então a gente tem uma esperança muito grande com que as cidades brasileiras realmente avancem com o serviço de saneamento básico a partir de agora, né? Ganhe agilidade, realmente coloque na pauta das prefeituras, dos governos dos estados do dia a dia, porque nós estamos já encaminhando para 2022, século 21, a gente já está aí na segunda década desse novo século, e a gente está discutindo uma infraestrutura que é absurda, assim, a gente não deveria estar mais falando sobre saneamento básico aqui no Brasil. Como eu disse no começo, nós somos um país que, por mais deficiências que temos, né, por mais problemas econômicos, sociais que temos, mas a gente já superou muitas discussões, né? A gente é um país que, por exemplo, é um exemplo para a saúde pública, né? Ainda que tenhamos problemas, ainda que o SUS não seja perfeito, e o SUS ele é feito de pessoas, né, porque ele não é monolítico, ele não existe a figura SUS, né? Seria um erro pensar assim. Na verdade, o SUS ele é uma ideia, um projeto que deu muito certo, mas que depende de pessoas, depende dos médicos, enfermeiros e tudo mais. Gente, isso é um dos maiores ganhos que o Brasil tem. A pandemia está mostrando como a gente, né, ainda com os problemas, consegue ministrar ali, administrar o SUS e tal. E a gente avance com a vacinação meio que a trancos e barrancos, né? Contra a vontade de uns e outros, mas o SUS é um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo aqui de uma prática positiva que o Brasil tem, e que o mundo olha para nós e fala, pô, legal, o Brasil tem isso, que vamos ver o que deu certo, o que a gente pode aprender. O Brasil é um dos grandes produtores de aviões. Conseguem imaginar isso, né? O Brasil produz aviões, exporta aviões, fabrica aviões para governos, para empresas. A gente é um grande exportador também de agricultura, né? De produtos agrícolas, né? Mas aí, na hora que a gente olha para o saneamento, a gente está falando de um saneamento do século XVII, do século XVIII, onde muitas cidades ainda vivem numa condição precária, com uma higiene duvidosa. E esse momento de pandemia nos mostrou claramente isso, né? Como é que você vai cobrar das pessoas que elas lavem as mãos se muitas delas não têm nem aonde lavar as mãos? Muitas delas não têm água em casa, vai lavar a mão aonde? Vai se prevenir como da Covid-19? Então, é um recado que eu queria deixar para vocês, assim, nós estamos num novo momento do saneamento no Brasil, esperamos essa nova legislação, de fato, ter a velocidade necessária que o Brasil precisa para avançar para o saneamento básico. Porque senão, daqui 10, 20, 30 anos, nós vamos repetir essa conversa que a gente está tendo agora sobre o que é preciso fazer para o Brasil sair dessa condição, por que milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento, por que as pessoas estão indo para os hospitais por falta de saneamento. Então, para que a gente não repita os erros, eu acho que é um grande momento agora, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa cobrar para que a gente saia desse caos que é o Brasil em saneamento básico. E por fim, eu quero agradecer, obviamente, o convite, né, de ter participado aqui com vocês. O Trata Brasil está lá no site, né, na internet, tratabrasil.org.br. é o nosso site oficial, lá tem muita coisa. Vai levar vocês para as mídias sociais. Quem quiser seguir o Trata Brasil, a gente está em todas as mídias. Também é só entrar lá, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, e digitar Trata Brasil, vocês vão achar. Enfim, ficamos à disposição para falar sobre saneamento básico, sobre saúde, sobre meio ambiente, já que são temas muito importantes para a nossa existência. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece, Rumos, por ter aceitado participar. Então, galera, esse foi, né, o nosso episódio de encerramento do trabalho. E para a gente finalizar, né, a gente trouxe um convidado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido sobre a importância, né, do saneamento básico na vida das pessoas, na vida da população em geral, e como que a falta dele ela pode acabar atrapalhando muitas vidas, né? Nesse episódio, a gente espera que vocês tenham aprendido e tenham tido um conhecimento a mais sobre o pessoal do Trata Brasil, sobre como eles trabalham, a importância deles. E a gente queria agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui, e para nunca pararem de pesquisar sobre, né, o país de vocês, para terem fundamentos, para poder exigir o melhor para todos, por mais que talvez não seja aquela a nossa realidade. Mais uma vez, então, avisando, né, sobre o nosso Instagram, o @sanitar_saneamento_básico, que lá a gente está postando as informações sobre o nosso trabalho, a gente está postando sobre os episódios, e deem uma passadinha lá para vocês conferirem o nosso trabalho. E a gente fica por aqui com esse último episódio. Somos muito gratos a todos que auxiliaram, né? Somos gratos ao Rubens por ter aceitado participar do nosso episódio. Sim. E é isso, galera. Não deixem de acompanhar, não deixem de cobrar, não deixem de participarem da sociedade de vocês. Acompanhem também o trabalho do pessoal do Trata Brasil, igual o Rubens falou, nas redes sociais, no site, pessoal. Até mais.